Está começando mais um SicLabs Cast, o podcast oficial da SicLabs.
Salve, salve, meu amigo, minha amiga, estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos e espero que seu dia esteja sendo realizador. E chegou o podcast da Acelerador e Ramp de Inovação, mais ouvido e mais querido da América do Sul, do Oeste do Paraná, o SicLabs Cast, com apoio e patrocínio do Sicoob Crédito Capital. E hoje, como de praxe, estou sempre muito bem acompanhado. Vou pedir para a Emily aí dar um oi para nós. Emily, dá um oi para a galera.
Fala, galera. Tudo certo com vocês? Hoje estamos aí em mais um episódio, de uma forma um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui, mas tenho certeza que vai ser muito bom também.
Maravilha, e eu vou pedir para nossa convidada especial, doutora Letícia Marinho, que é isso, Letícia? Dê um oi para a galera aí, Letícia.
Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês?
Que ótimo, que ótimo. E assim, né, pessoal, esse podcast hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, né, Letícia e Emily? Captação de recurso, né? Esse podcast hoje a gente estava acostumado a fazer ele online, começamos a fazer ele presencial, mas hoje, aí, por força maior, aí, eu passei por uma cirurgia, estou tendo que trabalhar aqui de casa. Então, assim, estamos tocando o podcast aí de forma online, aí, como a gente já está acostumado a fazer, né, Emily? Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é captação de recursos. Está um edital gigante aberto aí, que é o Paraná Anjo Inovador, e daqui a pouco a gente vai tratar um pouquinho sobre isso aí, que nós da SicLabs aí já tivemos 3 startups residentes nossas aí no ano passado que foram contempladas com recurso, R$ 750 mil das startups para fazerem a coisa acontecer, para fazer inovação de fato, né? E elas estão aproveitando muito bem isso. E a doutora Letícia hoje vai explanar para nós um pouquinho mais aí. A Letícia, para quem não sabe, a Letícia é mentora aqui na nossa SicLabs e além disso, né? Ela auxilia aí algumas das startups a desbravar esse mundo dos editais aí, né? Lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, 12 horas em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o empreendedorismo e inovação. Lembre-se de assinar, baixar, ouça, compartilhe e dê aqueles 5 estrelinhas que é muito importante para nós aí. Mas chega de enrolação, Letícia. Letícia Mariuk, por Letícia Mariuk. Conte para nós aí quem que é a doutora Letícia.
Bom, Vinícius e Emily, eu sou advogada, sou catarinense, mas uma apaixonada pelo Oeste Paranaense. Sou graduada pela Universidade Federal do Paraná. Depois disso, segui estudando Direito Empresarial, até que decidi fazer mestrado. E já tinha certo na minha cabeça e no meu coração que eu queria desbravar esse universo das startups dando uma pegada jurídica. E aí, unindo essas 3 paixões, eu decidi, no âmbito do mestrado, estudar as startups da região oeste do Paraná, analisar o nosso ecossistema, verificar quais ações, quais desafios, quais eram as demandas das nossas startups, e cá estamos. E aí, a partir disso, de todo esse movimento, surgiu a dissertação que recebeu o título de Startups e Inovação, Agronegócio 4.0 na região oeste do estado do Paraná. E aí, na sequência, né, a gente não pode parar de estudar. Já engatei o MBA em agronegócio na USP e seguimos firmes e fortes na nossa jornada de captação de recursos e de estudos.
Que é maravilha. Veja só que o currículo, assim, ele é primordial, né? E Letícia, eu vou destacar aqui, já destaquei lá nisso, mas assim, a doutora Letícia, ela nos auxilia aqui quando a gente tem que fazer alguns processos aqui internamente, como captação de recursos e tudo mais aí. Ela já ajudou várias startups nesse mundo, né? Aqui do oeste do Paraná, né, Letícia? E também está auxiliando aí na internacionalização da nossa primeira startup residente, né, pessoal? e rufem os tambores aí, que nós estamos precisando de muitas boas energias aí, porque nós talvez teremos a primeira startup internacionalizada aí, né, doutora Letícia?
Sim, se Deus quiser.
Emily, faça as honras.
Eu acho que a nossa audiência já sentiu o peso que a gente, da nossa companhia aqui hoje, né? Letícia chegou para cheio de conteúdo aí. Vamos lá, vamos sugar tudo que a gente tem de conteúdo. E Letícia, já dando início então ao nosso assunto, ao principal tema aqui do nosso podcast hoje, fica pra gente. O que que é o Paraná Inovador? Né? Como que ele surgiu? Qual que é o intuito dele? E a gente vai.
Bom, esse ano, em 2024, nós estamos na segunda edição do Paraná Anjo Inovador. É uma iniciativa do Estado e, de certa forma, uma iniciativa bastante pioneira em âmbito nacional, no sentido de valorizar o empreendedorismo inovador e contemplar aquelas empresas, né, de caráter inovador com uma solução inovadora, repetível e escalável, que tiverem, enfim, as melhores propostas, desde que adequadas ao escopo do edital. Então, de modo geral, o Paraná Anjo Inovador, ou oficialmente, né, o edital número 01 de 2024, ele é um edital que confere recursos às startups a título de subvenção econômica, que é justamente a entrega de recursos financeiros a entes privados, de forma a estimular o alcance de objetivos previamente determinados pelo Estado. Então, esse ano, nós tivemos alguns movimentos diferentes, né, comparando com o edital anterior. Temos temáticas, né, nas quais as nossas startups elas poderão se enquadrar. Eu até aproveito para mencionar elas: são cidades inteligentes, esportes, inovação social, educação inclusiva, apoio à inovação para micro e pequenas empresas, combate a mudanças climáticas e segurança alimentar e agricultura sustentável. Então, considerando que é um edital em âmbito estadual, são temáticas que acabam sendo abrangentes, né? Temos desde o campo até a cidade, temos desde as micros e pequenas empresas, que inclusive são modalidades que já acabam sendo incentivadas, né, por meio de outras leis, em especial a lei de licitações. A própria lei do Simples Nacional também traz uma pegada bem interessante em relação a elas. Esportes, educação, então tem para todos os gostos. E essa abrangência acaba contemplando, de certa forma, um grande, enfim, um grande nível de iniciativas que podem fazer, enfim, muita diferença no nosso dia a dia, na nossa sociedade e no nosso cotidiano.
Que perfeito, assim. E Letícia, e quem que pode participar desse edital, né? Porque eu fiquei pensando aqui, você já falou assim, startups que ajudam a cidade inteligente, que ajudam a inovação em pequenas e médias empresas. E aí eu já pensei, a Ciclab será que pode participar desse edital ou não, né? E aí eu queria que você contasse para nós quem que pode participar desse edital, né? Quem que é o público-alvo?
Bom, esse edital, ele, e até é uma questão legal, ele está em consonância com a definição trazida pelo Marco Legal das Startups em relação ao que vem a ser uma startup. Porém, com uma pegada um pouquinho mais restritiva. Então, de modo geral, se nós compararmos com o Marco Legal das Startups, nós temos um rol mais abrangente. Enquanto nesse edital, os recursos eles acabam sendo direcionados para o empresário individual, a sociedade simples ou a sociedade empresária, e que atendam aos demais requisitos. Em relação às startups que podem participar do edital, enfim, que podem ser beneficiadas com esse recurso, o edital ele traz um rol menos abrangente do que aquele previsto no Marco Legal das Startups. Então, neste caso, são o empresário individual, a sociedade simples e a sociedade empresária. E nisso nós temos, então, as sociedades limitadas, as sociedades anônimas, desde que respeitem o critério temporal e o critério de receita bruta, ou seja, essas startups elas não podem ter mais de 10 anos de inscrição no CNPJ, assim como devem respeitar o limite de faturamento previsto legalmente, que é aquele já devidamente habilitado na lei do Simples Nacional, que é 16 milhões, né? Receita bruta de 16 milhões lá no calendário anterior, ou R$1.333.334 multiplicado pelo número de meses de atividade da startup, caso ela não tenha atingido o exercício social completo.
Que maravilha! Então, assim, então acho que aí tem uma possibilidade enorme, né, Letícia, para as startups participarem, né? E até, salvo engano, são 10 anos o marco temporal, né? As startups que têm até 10 anos de abertura do CNPJ podem participar desse edital, né? Eu acho que aí nós temos aí uma janela de possibilidades gigantesca para as startups da nossa região oeste, né?
Exato.
E para todo o Paraná, né? Melhor dizendo, né?
Inclusive, esse é um ponto que, quando nós confrontamos a noção trazida pela lei e a própria noção trazida pela cultura de startup, o que, que a gente entende? Que pela cultura startup é uma atividade ali nascente, em operação recente. Já a lei foi inclusive uma inovação legislativa, porque no cenário legislativo anterior nós não tínhamos, né, um critério temporal, mas nesse aspecto é considerado benéfico, porque afinal de contas você pode ter até 10 anos e ainda assim você pode ser enquadrado como uma startup.
Que ótimo. Letícia, e assim, tem algum item que você quer destacar sobre o marco legal das startups? Porque eu acho que, sim, para quem está nos ouvindo aqui, é do mundo das startups, né? Está envolvido, mas é claro que a gente não tem esse conhecimento técnico como que você tem, né? Se você quiser, de repente, destacar algum item, sinta-se à vontade.
Bom, o marco legal das startups, ele, de certa forma, frustrou a comunidade do empreendedorismo inovador. Então, é uma legislação que trouxe muito essa pegada da interação entre as startups e o Estado, trouxe, de certa forma, segurança jurídica, né? Afinal de contas, nós tivemos uma definição um pouco mais clara sobre o que vem a ser uma startup, quais são os critérios necessários, né, para que haja esse enquadramento. Mas, por outro lado, questões que eram de suma importância e que eram aguardadas deixaram de ser mencionadas. Um exemplo disso que foi muito reclamado e que não foi, enfim, incorporado na redação da lei é, por exemplo, as sociedades anônimas que possam se enquadrar no Simples Nacional. Então, ainda assim, societariamente, nós continuamos com aquele impasse. Olha, a sociedade anônima é um tipo societário que comporta muito bem, né, a atividade de startup por conta do recebimento, né, dos investimentos. Não existe a necessidade de, a todo momento, ser registrada uma alteração de contrato social, formalizando o ingresso ou a saída de determinado sócio. Tudo isso acontece diretamente nos livros societários. Há uma maior praticidade. Por outro lado, apesar disso ser mais bem visto pelo investidor, o que nós temos é um cenário tributário que acaba excluindo, né, a participação dessas entidades como beneficiárias do regime do Simples Nacional. Então, é um trade-off, né? Você precisa escolher entre ou ter uma adequação tributária que condiza com o estado do negócio, ou então você ter uma estrutura societária moderna, flexível, mas que torna os custos operacionais muito maiores do que deveriam ou poderiam ser. E, além disso, temos também a questão do contrato de vesting, que era aguardado, enfim, nós ainda temos uma insegurança jurídica em torno desse assunto, né? Afinal de contas, essa temática é encabeçada na seara do direito trabalhista ou é uma discussão de cunho societário? Então, a jurisprudência, ela vem aos pouquinhos elucidando essa questão. Obviamente que existe um movimento da sociedade, né, dos próprios empreendedores nessa direção, mas obviamente que quando isso está tipificado na lei, se torna, enfim, muito mais fácil de trabalhar com esse tipo de instrumento contratual. Mas, dentro dos cenários, eu acho que temos muito a evoluir, porém, o fato de termos uma lei já significa que está ocorrendo um movimento por parte do Estado nesse sentido. E é o que vem a calhar, né? A partir do marco legal das startups, nós tivemos um movimento muito mais intenso em favor do empreendedorismo inovador.
E realmente, né, Letícia, você falou, e agora a gente tá, o mundo da inovação está sendo notado e cada vez mais estão tendo iniciativas para isso, né? E que bom, a gente não está abandonado aqui para vai e se vira, pelo menos a gente está tendo algum apoio, né? Isso é muito bacana de se pensar.
Perdão. Isso é essencial, Emily, porque já desde há muito tempo nós falamos de fuga de cérebros. Ao menos no Brasil, e até mesmo em Portugal, em alguns países da Europa, isso já é um problema. Então, os grandes profissionais, eles acabam sendo levados para nações que pagam melhor ou que oferecem melhores condições. E nesse cenário, como as startups, é muito pior, porque a tecnologia, a inovação, ela não tem fronteira. E eu sempre digo isso. Então, apesar de estarmos aos poucos melhorando, nós ainda percebemos um cenário onde as nossas startups, elas são assediadas e, por vezes, acabam escolhendo migrar para um outro país, por conta de todos esses incentivos que acabam sendo melhores do que os oferecidos aqui no Brasil. Então, isso acaba, querendo ou não, sendo ruim para o nosso país, e todo esse movimento, todas essas iniciativas, elas são essenciais para que, primeiro, as nossas atividades possam ser desenvolvidas. Afinal de contas, lidar com uma startup é diferente do que lidar, é diferente de lidar com uma empresa tradicional. Nas empresas tradicionais, o risco, ele está ali presente, ele é natural, enfim, para qualquer negócio. Agora, para além do risco, as startups trazem consigo a incerteza, o que torna a coisa ainda mais complicada. Então, esses incentivos, eles vêm não só para que possa, existir, né, essa operação, o desenvolvimento, o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas para que também, de certa forma, esses negócios inovadores, eles permaneçam no nosso país, eles tenham vantagens para continuar em território brasileiro.
Perfeito. E isso que a Letícia aborda para nós é algo importantíssimo, né? Que é a escolha, né? O empresário, às vezes, ele tem que escolher entre ter uma abertura para entrada de capital, que é o que ela comenta sobre SA, né? Se é uma empresa de sociedade anônima, muito mais fácil, muito mais fluida. Então, entra um investidor, sai um investidor, entra outro, né? Com capital X, Y, Z, porque aí vai negociando de acordo com o valuation determinado pela startup, né? Ou tem algo muito mais engessado, mas aí tem uma liberdade tributária e aí um ganho de eficiência em termos de custo, né? O custo menor quando aborda-se e escolhe-se optar pelo Simples Nacional. Não, aqui já foi uma aula, aqui a gente já merece um segundo podcast, né? Aqui já merece um segundo podcast já.
Letícia, agora uma pergunta que não quer calar, né? Nossas startups aqui tá todo mundo doido querendo participar, todo mundo querendo entrar nesse edital, mas como que faz para conseguir captar esse recurso na prática? O que precisa? Documentação? Como que faz?
E aí eu já vou emendar uma pergunta dele. E quanto que tem disponível para cada startup? Quanto que tem de recursos disponível?
Este será o objeto do nosso workshop do sábado, dia 11 de maio. Brincadeirinha, vamos lá.
Até o final do episódio a gente traz mais informações aí sobre esse evento que vai rolar, então fique atento.
Bom, respondendo então a segunda pergunta, e aí eu volto para a primeira. Temos então R$ 250 mil disponíveis para 80 startups. 80 projetos inovadores poderão ser beneficiados por meio do edital Paraná Anjo Inovador, por meio do programa Paraná Anjo Inovador. E bom, o que que temos que fazer para participar? Primeiro de tudo, eu gosto de dividir essa fala em três partes. Primeiro, é a elaboração de um bom plano de trabalho que atenda aos requisitos do edital. Existem no corpo do edital as frentes, né? Existe, inclusive, ali dessa vez o edital trouxe bem minuciosamente quais são as perguntas que as startups devem responder para que haja, enfim, a avaliação por parte da comissão avaliadora. Mas, para além disso, para além de demonstrar de forma escrita e falada, né? Porque, afinal de contas, nós também apresentamos um pitch, também existem os requisitos societários. E o principal deles, que eu gostaria de frisar, e que normalmente gera problema, gera puro, e a gente passa um sufoco, é a questão da autodeclaração como startup. Então, isso é um requisito, né, que é observado já do próprio marco legal das startups e que foi e também é refletido na Lei Estadual de Inovação. E temos ali duas opções. Ou a startup ela já se encontra devidamente enquadrada no regime do Inova Simples, que foi já elaborado em 2019 pensando nas startups e foi mantido, apesar da entrada em vigor do marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. E a segunda opção é a possibilidade de realização da autodeclaração no próprio autoconstitutivo, ou seja, se você é uma limitada, no seu contrato social, se você é uma sociedade anônima, no seu estatuto social. E ali, uma outra questão que vem a partir dessa mas existe objeto social de startup? Existe a KNAI, né, de startup? E, pessoal, é esse ponto que a gente não pode confundir. O objeto social é uma coisa e você pode exercer ele sendo uma empresa tradicional ou uma startup. E é justamente por isso que a lei pede que haja uma autodeclaração. Observando, inclusive, outros requisitos que são impostos no próprio corpo legal e que vem junto ali com essa autodeclaração. Mas eu acho que o principal em relação a esse segundo ponto, né, os aspectos societários, é justamente em dizer, olha, eu me autodeclaro como uma startup. E esse é um ponto, inclusive, paradigmático, porque basta a autodeclaração, não existe ali um órgão que fiscaliza se você é ou não é uma startup. Então, pessoal, não dá para falhar nesse ponto. E a terceira frente é a habilitação jurídica e fiscal, que é o momento onde nós juntamos, né, os documentos que comprovam a relação societária, enfim, o próprio corpo, o estatuto social, o contrato social, mas também as certidões, aquelas que nós dizemos, olha, Estado, eu, startup, não tenho débitos com a prefeitura, não tenho débitos com o Estado, nem com a União, não tenho problemas com a Previdência, não tenho problemas com a Justiça do Trabalho e nem estou falido. Por essa razão, né, por uma questão de lisura, que o Estado faz essa solicitação, para que realmente os projetos aprovados eles tenham plenas condições de serem, enfim, desenvolvidos no âmbito desse edital e lograrem, enfim, bons frutos, uma boa visibilidade, não só para a startup, mas também para o estado do Paraná e também para o Brasil. Não dá para esquecer que muitas dessas startups paranaenses já são visadas nacionalmente e mundialmente.
Olha só, veja só que a Letícia trouxe aqui alguns elementos primordiais nessa última fala dela, que eu anotei aqui e me corrija, Letícia. Então, são 20 milhões de recursos disponível, 20 milhões de reais distribuído em 80 projetos, com 250 mil reais para cada projeto. E a Letícia comentou um pouco sobre o objeto social que tem que estar enquadrado, tem que estar encaixado, né, junto com o conceito que é estabelecido pelo marco legal das startups. Então, assim, aqui eu acho que a gente já tem um bom direcionamento e eu já deixo para vocês aí o convite no dia 11, agora no sábado, né? No dia 11 de maio, nós estaremos aqui na Ciclabs de forma presencial discutindo isso e a Letícia vai estar abrindo todo esse edital que é primoroso, né? Esse edital aí que tem 80 possibilidades de ser contemplado com 250 mil reais aí, que eu acho que dá um baita gás na startup, né? Eu acho que isso, assim, traz um diferencial e vale lembrar que é um recurso não reembolsável, né, doutora Letícia? Ou seja, é um recurso que o governo do estado está depositando na startup, na iniciativa, que você não precisa devolver, né? Você não tem nenhuma contrapartida financeira. Aí eu já deixo já a próxima pergunta. Existe alguma contrapartida para esse edital? Porque, assim, para quem está nos ouvindo, né? As pessoas vão falar, peraí, não existe almoço grátis, né? O que, que tem que ter de contrapartida depois se você não precisa devolver o dinheiro?
Exato. É um recurso que não é reembolsável, mas ele traz ali alguns requisitos para que a coisa aconteça bem. O primeiro deles, para que possa existir esse repasse por parte do Estado, é que a startup aporte 5% do valor concedido. Então, no momento lá de realização, de assinatura, né, do termo de outorga, a startup ela cria uma conta no Banco do Brasil, que é a instituição bancária indicada pelo Estado, e é onde esses recursos serão mantidos, e a partir disso, ela deposita 5% do valor concedido, que é referente à contrapartida. E o segundo ponto, para que de fato esse recurso não precise ser reembolsado, devolvido ao Estado, é que bimestralmente haja a prestação de contas. E isso, pessoal, é algo muito sério. Não é porque é um recurso concedido a título de subvenção que é um oba-oba. Prestação de contas é muito séria, precisa ser levado com seriedade, isso passa pelo Tribunal de Contas, tem todo um cuidado pela um cuidado tido pela Procuradoria Geral do Estado, as análises são minuciosas, inclusive acompanhando a prestação de contas agora do edital 1, né, o Anjo 1, primeiro presta, ao menos até nesse momento o procedimento adotado é, primeiro você presta contas, para daí o Estado fornecer a próxima parcela, e assim sucessivamente. Então, dois pontos que devem ali ser bem memorados. Um, deve sim existir uma contrapartida e ela é financeira. Dois, no âmbito daquilo que você se propôs no edital, né, que deve constar expressamente do teu plano de trabalho, as tuas metas, os teus objetivos, você vai desembolsar os recursos que foram ali concedidos a título de subvenção, dentro também das rubricas indicadas pelo edital, e a partir disso, você presta contas.
Perfeito. E aí já me gerou uma dúvida, eu acho que aqui, vamos colocar aqui um efeito sonoro aqui, qual que é a linha do tempo? Até quando pode se inscrever? Até quando é o processo de seleção? Quais são as grandes datas aí, doutora Letícia?
Olha, Vinícius e Emily, esse ano, comparado com o ano anterior, o processo está aceleradíssimo. Então, vejam, as inscrições elas abriram, né, efetivamente no dia 7 de maio e se encerram no dia 27 de maio. E aí, a partir disso, seguem as análises, inclusive o Estado está super agilizado em questão ali, ó, 27 se encerra, já no dia 29 de maio, nós já temos ali um indicativo preliminar das propostas selecionadas. E aí abre o prazo para recurso, sempre conferindo, né, que haja o exercício do contraditório, da ampla defesa, no sentido de dizer, olha, Estado, olha aqui por esse lado, eu me enquadro, talvez houve um equívoco. Então abre esse prazo ali para apresentação dos recursos, e aí, na sequência, já segue para as próximas etapas. De acordo com o edital, com o cronograma, né, fornecido no edital, a celebração dos termos de outorga já devem estar acontecendo até no dia 19 de julho de 2024. Então, vejam, é um processo super acelerado. No ano passado, esses termos de outorga foram assinados no final do ano, ali se aproximando para o final do ano. Sendo que o edital, ele se encerrou no finalzinho de junho, se eu não me engano. Ali entre junho e julho. Então vejam que está muito mais rápido. Mas é aquilo que até o Thiago Marcelino sempre comenta quando quando ele aborda o edital, o Anjo Inovador. E, inclusive, ele estará presente conosco ali no dia 11. O Estado adquiriu experiência. O Anjo 1 trouxe ali uma boa base e, a partir disso, eles já conseguiram instrumentalizar boa parte do procedimento de forma que, no Anjo 2, a coisa ela já está engrenada, já vai mais fácil, eles já sabem para onde direcionar, o que significa cada coisa, como, enfim, encaminhar a questão. E isso é muito bacana, né? Temos um reflexo muito positivo e um aprendizado ali a partir da primeira experiência.
Então, veja aí que nós temos infinitas possibilidades, né? E é muito interessante isso que ele disse atrás, que é sobre essa contrapartida, né? E isso deve ser levado muito a sério, que não é um dinheiro de oba-oba, né? E eu tenho muito esse respeito ao dinheiro público e ao dinheiro de... Quando a gente está falando de dinheiro de instituições, de empresas, né? A gente não deve gastar de forma como a gente não gastaria o próprio dinheiro, né? Então, acho que isso vale para todos os sentidos, e aqui está também imposto isso. Para que pode ser utilizado esse recurso? Eu posso utilizar esse recurso para, de repente, uma viagem internacional, para abertura de um mercado, para minha startup? Eu posso utilizar esse recurso para uma contratação de equipe, para desenvolver um software? Por que eu posso usar esse recurso?
Em relação à destinação dos recursos, eu brinco, enfim, eu digo que quase tudo dá. Viagens para abertura de mercado, viagens, enfim, que envolvam P&D, o edital ele traz essas rubricas, né? E são bastante amplas. Porém, o que é expressamente vedado é a compra de equipamentos, que não entram, enfim, no âmbito das rubricas conferidas, né, a título de subvenção, e o pagamento de prolabore aos sócios. Esse prolabore, ele entra, então, como uma contrapartida. Aquele 5% lá que a startup aportou pode, então, ser redirecionado aos fundadores, enfim, aos sócios que participam do negócio, mas saindo da rubrica da contrapartida. E em relação à contratação de funcionários, sim, é plenamente possível. Existe uma rubrica direcionada especificamente aos contratados, né, CLT, e também uma outra frente que é a prestação de serviços por terceiros, onde entra a execução, um eventual investimento em PDI e por aí vai, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então é bastante amplo. Mas o que se pressupõe dessa divisão dos recursos ali que o Estado propõe? Que haja realmente o investimento para o desenvolvimento da atividade. Então, é um edital que é amplo, né? Além do fato de ser amplo em termos de temática, ele não determina, olha, startup, você tem que estar na fase de ideação ou você tem que estar já na atração, senão eu não te quero aqui no meu programa. Não, ele é um edital que é aberto a vários momentos, né? E essas rubricas, por vezes até um tanto abstratas, elas constam ali justamente para permitir que haja essa acomodação, para que você possa investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, se é essa a tua dor nesse momento, ou se você já está numa fase mais adiantada, para que você possa, então, investir em viagens que tragam retorno, que tragam, enfim, a visibilidade da startup, para que novos mercados sejam abertos, alocação de instalações, locação de equipamentos. Então, eu até brinquei recentemente com uma startup. Não dava para comprar, né? São recursos que não permitem a compra de equipamentos, mas se é algo tão imprescindível, então verifique se existe a possibilidade de locação e viabilize a tua atividade, porque é a partir desses resultados que muitos outros vêm. Então, é aquela coisa, né? Usar e abusar, mas com cautela.
Perfeito.
Ah, Letícia, muito show. E aí eu tenho certeza que tem um monte de startup escutando a gente falar, e onde que eu encontro de tal, e como que eu faço? E como que vai acontecer, e aonde que se inscreve, deve ter muita gente com dúvida. Então, já vou reforçar o convite do evento que a gente vai ter sábado, dia 11 agora, a partir das 8h30. Então, para quem estiver nos escutando, sexta-feira, antes do evento, participem com a gente. Daqui na SIC Labs, a gente vai estar aqui a manhã toda tirando dúvidas, bem a fundo mesmo, sobre como vai funcionar o edital. Para quem não puder estar presente e escutar esse episódio lá na semana que vem, depois que já tiver passado, novidade para vocês, a gente vai ter o evento gravado. Então, voltem lá no. Vão lá no nosso YouTube, vai ter a transmissão lá que a gente vai fazer gravado para todo mundo ficar sabendo, né? Porque não é justo quem não conseguir também não ter essas informações, porque tenho certeza que são muito importantes e com certeza ficaram muitas dúvidas, né? Que a gente conseguiu esclarecer muita coisa, mas ainda tem as entrelinhas ali que sempre precisam de ajuda.
E eu quero fazer um convite aí, oficial, agora em rede nacional, Letícia, para todos os nossos ouvintes aí de mais de 20 países que escutam o nosso podcast. Letícia, as startups que são residentes na SIC Labs terão uma condição especial para poder ter esse acompanhamento com a doutora Letícia. Como que a gente pode estabelecer isso, Letícia? É possível ter uma condição especial para eles?
Com toda a certeza do mundo, Vinícius. Eu acho que o primeiro passo de tudo é que as startups se tornem residentes, né? Inclusive, essa é uma pegada imprescindível, porque carregar o selinho da SIC Labs traz uma validação, ou seja, uma instituição que é respeitada na região oeste do Paraná, ela está dizendo, olha, essa startup ela existe, essa startup está aqui conosco. Essa startup participa das nossas atividades e, por essa razão, ela está aqui no nosso entorno. Então, o primeiro passo é esse. E o segundo é a gente acionar esses recursos de mentoria, enfim, partir para cima para trazer, enfim, para fazer valer justamente esse selinho ali de residente.
Então, já fica a dica aí para quem está nos ouvindo, vem ser residentes aqui conosco. Lembrando que a gente tem sempre condições especiais aí para quem está no nosso ecossistema de inovação aqui do Oeste, né? Então, pessoal, que papo maravilhoso, hein? Aprendi muito aqui e já fiquei pensando: será que o meu modelo de negócio pode virar uma startup, né? Eu também já fiquei aqui pensando aqui como que a gente pode aí fazer para encaminhar isso, né? Então, vou pedir para que as meninas se despeçam de vocês aí e quero já de antemão agradecer, Letícia, doutora Letícia, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por estar vindo até aqui conosco, né? Infelizmente eu não poderei estar lá fisicamente com vocês, mas vou estar conectado online com vocês. Emily, mais uma vez, muito obrigado por dividir aí essa empreitada que é a SIC Labs. Meninas, se despeçam da turma aí, por gentileza.
Gente, muito obrigado, valeu pela audiência. Mais uma vez, um conteúdo aí muito rico, muito cheio de informações. Espero que curtam. Inclusive, vão lá já seguir a gente no nosso Instagram, ó, tá até aqui, ó, @SICLabs. Ou a SICLabs oficial lá no Instagram. Então, sigam a gente, já sigam a doutora Letícia também, que com certeza tem muito conteúdo bom por lá.
Vinícius e Emily, e a todos os ouvintes do nosso podcast, eu quero agradecer cada um de vocês. E o meu recado vai para as startups. Olha só, você startup que olha esse edital grandão, no final totaliza 48 páginas ali. É, 48. Não se assustem e não se barrem. Aproveitem essa oportunidade. Não criem dificuldades, acreditem em vocês. Não olhem aquela. Se vocês lerem e não entenderem, procurem, venham até nós, nos questionem, perguntem o que isso significa. Mas se for uma questão nebulosa, estranha, não extraiam a conclusão a partir de vocês. Na nossa experiência anterior, nós tivemos, algumas startups que, num primeiro momento, chegaram e falaram: olha, eu não me enquadro, não me enquadro. E aí nós olhamos e falamos: olha, veja por esse outro lado aqui. Eu acho que você se enquadra. E no final, enfim, tá ali hoje rodando no Paranã Inovador 1. Então, apostem nisso. E ainda que seja uma aposta, por vezes assim, arriscada, apostem mesmo assim, porque isso não deixa de ser uma experiência. E quanto mais experiência, melhor. é um caminho sem volta. Quando a gente começa, a gente não quer parar.
E eu deixo uma frase aqui, final aqui, que eu sempre escutei da minha mãe. O não você já tem.
Vai
atrás do sim. Que o não nós já temos a todo momento, então vamos lá correr atrás do sim. Letícia, Emily, muito obrigado. E assim, agradeço imensamente essa participação aqui com vocês. E é claro, né? Lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto. Sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar um gás no seu negócio. Lembre-se de dar aquelas 5 estrelinhas para nós aí no nosso podcast. E, é claro, se tiver alguma sugestão de tema, alguma sugestão de pauta aí para nós, manda lá no nosso Instagram, no meu WhatsApp, no WhatsApp da Emily, que a gente vai correr atrás para trazer um conteúdo fantástico para vocês. E, é claro, lembre-se de seguir aí as nossas redes sociais.
Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.